Mateus, um mapa.
O quê?
Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
A paz do Senhor, queridos amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula do nosso podcast, do nosso EBDcast, a Escola Bíblica Agora em Podcast. Eu tenho certeza que vai ser mais uma aula que vai beneficiar a sua vida, que vai te ensinar da mesma forma que tem nos ensinado. Esse bate-papo, esse momento aí de descontração, isso é muito bom para nós. Vamos que vamos, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Como diria aqui meu irmão Felipe, aumenta o volume do radião, porque hoje tem EBDcast, né? Hoje, a aula de número 8, lição de número 8, essa aula que tem a data 22 de maio de 2022, e o tema da aula, olha que tema lindo, sendo verdadeiros. E o que eu mais acho interessante é que aqui na nossa revista tem um homem tirando a máscara. Então, sendo verdadeiro, tire a sua máscara. Vamos lá, vamos aprender. Aqui estão meus irmãos, que eu vou estar passando para eles agora. Fique conosco, não saia, fique até o final, que eu quero orar para a sua vida ainda no final. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você e toda a sua casa.
Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor estejam com todos. Eu sou o irmão Lucas e hoje, olha, a semana passada a gente falou sobre justiça, sobre vingança, sobre você querer a justiça do homem e a justiça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as atitudes bondosas do nosso coração. Será que por trás dessas atitudes existe um quezinho de querer se promover? Ou será que as nossas atitudes bondosas realmente querem refletir a vontade de Deus para as nossas vidas? Fica conosco até o final e vamos aprender um pouquinho mais com essa lição de hoje.
A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o irmão Felipe. Como o Gui já falou, aumente o volumão do radião, que o trem tá bom. Nós vamos de sendo verdadeiros, aula número 8. Temos muito que aprender. Nós sempre teremos que lutar para sermos verdadeiros. Não bons atores, mas sim pessoas simples, humildes, sinceros a todo tempo. E vamos pra cima. E tem verdade prática, hein? Pra ser verdadeiro tem que ter verdade prática nessa aula aí. E a verdade prática dessa aula tá boa, hein, Gui? Manda pra nós. Qual que é a verdade prática dessa aula?
É, vamos lá, né? É, pois é. Então vamos lá. Lição de número 8. 22 de maio de 2022, já falei isso, sendo verdadeiros. O texto áureo, o nosso texto de ouro, ele está lá em Salmos 32, no versículo 2. E ele fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, não acha maldade e cujo coração não há engano. Bem-aventurado, feliz é este homem, né? E a nossa verdade prática, como dito pelo nosso irmão Felipe, vamos estar lendo aqui. A verdade prática dessa aula, ela nos fala: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão a outros bons motivos, mas para obter glória diante de homens. Vamos entender essa verdade prática? Olha lá. Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E assim nós começamos a nossa aula, né? Essa aula que ela vai falar sobre sendo verdadeiros, ela vai falar um pouco sobre a questão da hipocrisia, vai falar um pouco sobre a questão da verdade, né? Vai falar sobre o motivo que traz dentro do nosso coração, né? Aquilo que nos motiva. E é uma aula bem interessante, porque é uma aula que ele parte do princípio do Sermão do Monte. Jesus, ele traz essas características para nos instruir a como ser verdadeiros cristãos, como ser verdadeiros seguidores dele, né? Sem maldade, sem hipocrisia, saindo fora da contramão do que os fariseus faziam naquela época, né? Por exemplo, os fariseus, eles iam nas esquinas e eles oravam gritando, falando alto para que as pessoas vissem que eles estavam orando, mas simplesmente para serem vistos, não que aquela oração era verdadeira. Então, Jesus, ele vem nos trazer essas lições para nos mostrar isso. Né? Para nos mostrar o caminho correto que devemos seguir, o caminho certo de conduta que devemos falar. Né? É interessante que uma lição puxa a outra. A aula passada nós estávamos falando sobre expressando palavras corretas, é isso? Né? A aula passada, só estou pegando aqui, mas se eu não me engano, não retribua pelos padrões humanos. A aula 6, que era expressando palavras corretas, a aula 7, não retribua pelo padrão humano, e agora nós vamos estar falando, então, nesta aula aqui, sobre sendo verdadeiros. Então você vê, primeiro fala a verdade, fala palavras certas, palavras corretas, não retribua no padrão dos homens, não faça conforme os homens, e agora sejam verdadeiros, né? Tirem as máscaras. E aqui já estamos em aula. O nosso primeiro tópico, ele vem e ele fala o ato de dar esmolas e a hipocrisia. E ele tem os seus três subtópicos, como o irmão Felipe costuma falar, os três pratos de trigo para três tigres tristes. E eu estou procurando meu óculos na cara e meu óculos não está nem na minha cara. Mas vamos lá. Primeiro, o ato de dar esmola e a hipocrisia. O primeiro subtópico, definição da hipocrisia. O segundo subtópico, a justiça pessoal. E o terceiro subtópico, as três práticas da ética cristã. Esses são, então, os subtópicos. Vamos primeiro aqui na definição de hipocrisia. Eu vou jogar para o irmão Lucas. Irmão Lucas, defina para nós o que é hipocrisia que tanto se fala. Por que que Jesus chama atenção a essa palavra, não seja hipócritas?
A palavra hipócrita, ela tem o significado de ator, de atuação. A pessoa que é um hipócrita é uma pessoa que atua. Ela vive uma mentira, as atitudes dela não refletem o seu verdadeiro caráter, não refletem a sua verdadeira vontade. Ela cria ali um personagem, ela cria ali uma história e representa aquilo perante a sociedade. Isso é que é um hipócrita, né? Antigamente, né, tinha ali as peças teatrais e o ator, ele não era chamado de ator, ele era chamado de hipócrita, porque ele estava ali representando um personagem. E os fariseus, que eram chamados de hipócritas na época, eles levavam isso para o seu dia a dia, eles aplicavam isso na sua vida e vivia a todo momento. Por isso que eles paravam nas esquinas, nos lugares cheios e começavam a orar, levantavam as mãos e faziam todo o seu estardalhaço para chamar atenção, mas na verdade, no seu íntimo, eles não agiam da maneira como eles pregavam que eles viviam. Por isso que Jesus, ele fala, né, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e no íntimo do escondido, você fala com Deus que te vê. Né? Então você tem ali uma verdadeira oração. Então hipócrita é isso, é uma pessoa que ela representa um papel.
Muito bem. E quando se fala de hipocrisia, né, de colocar, de se mostrar para as pessoas, né, irmão Felipe, e, na verdade, mostra o exterior, mas as pessoas não conseguem ver o interior, né? A gente pode falar que essas pessoas hipócritas são pessoas vazias, são pessoas que querem ser estrelinhas, que querem mais a aparência. Por que que podemos falar que essas pessoas... Como podemos ali falar que essas pessoas... que chamamos de hipócritas, o que que elas buscam? O que que elas querem? Né? Por que ser hipócrita? Se é mais fácil ser hipócrita ou ser verdadeiro?
Vamos tentar responder 30 perguntas em uma só. Brincadeira à parte. Mas as pessoas hipócritas, o que, que eu diria? São vazias? De certa forma, não. De certa forma, elas são cheias de si mesmo. Elas não vão ser cheias de algo que não é delas. Elas querem tudo para ela. Por quê? Na verdade, são atores. Diante da sociedade, são uma coisa. Vai para a escola, é uma coisa. Diante dos pais, é outra. Na igreja, todo mundo santo. Na política, todo mundo faz o bem. Na rua, todo mundo pinta a cara e fala que político não presta. Mas quando vira as costas, mente, nega imposto, joga lixo no chão, engana as pessoas, pega atestado falso para não ir trabalhar e critica o deputado, o vereador, o prefeito, mas esquece que também pratica as suas hipocrisias. O manual do Aristeu já vai dizer que todo Aristeu tem o seu monstrinho no bolso. Tem o seu monstrinho hipócrita no bolso. Por quê? É fácil você falar das pessoas. É fácil você apontar as pessoas. Mas o hipócrita, na verdade, nada mais é do que uma pessoa representando uma coisa para querer a aprovação de outra. Não a aprovação de Deus. Quanto, na verdade, a Bíblia vai nos ensinar o quê? Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Por quê? O homem pode me dar uma recompensa agora. Eu posso ir lá e puxar o saco do prefeito e ele pode me agradar. Eu posso ir lá, puxar o saco do meu pastor e ele pode me dar um cargo só porque eu quero aparecer. Mas eu me finjo, ponho um terno, faço minha barba, meu cabelinho na régua, minha Bíblia de estudo de 4.978 páginas, que tenho que levar num carrinho de tão pesada que é. Chego lá, ô pastor, paz do Senhor, olha como que eu tô. Tô estudando a palavra, tô estudando, quero uma oportunidade para dirigir algo aí. E finjo algo que eu não sou. Na verdade, ofendo minha esposa, ofendo meus filhos, faço conta e não procuro como pagar. Finjo uma vida que eu não sou. Então, a hipocrisia, às vezes é fácil você seguir, porque é o que convém. Mas o Cristo vivo nos chama a nos esvaziar. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro sermão do monte que nós aprendemos, que nós estamos aqui para aprender, que é para todo cristão, por isso que nós não podemos criticar aqueles que não estão na igreja. O sermão do monte é para nós. Então, como que eu aprendo? Nós aprendemos lá na primeira aula, é esvaziar. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, dos meus maus desejos, das minhas más intenções. Eu preciso buscar agradar a Deus e não a mim mesmo. É fácil? Com certeza não. Com certeza não. Mas a recompensa melhor é um dia a gente estar com o Senhor. Então, de tudo que você me perguntou, acho que eu já respondi algumas. Mas, o que nós precisamos fazer? Viver de aparência ou viver quem realmente somos? Porque no domingo, meu querido, na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é crente lá de domingo. Todo mundo dá paz ao Senhor, todo mundo dá glória a Deus. Todo mundo bate as mãos, bate palma, aleluia. E é uma beleza. Mas nós esquecemos que o nosso culto continua durante a semana. Nós devemos continuar lutando e buscando a presença do Santo. Então, ali no domingo, eu só vejo que é um momento de a gente entrar no hospital para se curar, apresentar o nosso culto a Deus. Nós não estamos ali para assistir um culto, mas nós estamos ali para apresentar um culto ao Senhor. E como que eu apresento o culto? É durante a semana. Como que eu vou vivendo a semana? Tentando ser o mais verdadeiro possível, tentando ser sal, tentando ser luz, tentando transmitir a clareza que é o Evangelho de Cristo. Então, às vezes é complicado? Sim, mas às vezes não é tão complicado assim como nós vemos. Mas é preciso um esforço para querer brilhar a luz do Senhor, aonde quer que a gente estiver. A gente tem que ser cristão não somente no domingo à noite, mas em todo lugar, na academia, correndo pela rua fora, no trabalho, na escola, aonde você estiver, na fila do caixa, na fila do banco, nós devemos ser cristãos, verdadeiros, e fazer o máximo, não para nós mesmos, porque a maior recompensa nós, quem já nos deu foi Cristo, e não nós.
Isso aí. Aqui partindo já para o subtópico 2 e o 3, eu quero englobar os dois juntos, a justiça pessoal e as três práticas da ética cristã. Por que eu quero englobar os dois juntos aqui? A justiça pessoal aqui, ela vem nos falar do quê? Da gente não se mostrar, né, como os fariseus, como os escribas, né, os hipócritas. Porque o que eles faziam, Lucas? Eles pegavam, eles davam as suas ofertas na frente de todo mundo, para que todos vissem que eles estavam ofertando, né? E quando Jesus ele vem e ele fala para a gente partir para o intermédio da justiça pessoal, o que, que é? Para ter a nossa consciência que as pessoas não precisam ficar sabendo daquilo que eu faço. A oferta que eu dou, eu não preciso falar para ninguém. Eu sei. Por isso que falo de justiça pessoal. Eu sei daquilo que eu fiz. E vem Jesus e censura o que eles fazem. Jesus até, eu gosto muito de Mateus capítulo 6, quando Jesus ele vai falar sobre a oração, né? E ele vai ensinar a oração. E ele começa e ele fala, quando orares, o que, que deve fazer? Entra no seu quarto. E faz o quê? Feche a porta. E fala com o seu Deus, que está em silêncio, né? E em silêncio ele vai te recompensar ou te responder. Então, por que que Jesus ensina desse jeito? Por quê? Para que não seja como os fariseus, como os hipócritas. Não precisa numa esquina gritar, falar, Deus, aleluia! Para as pessoas verem, né? Desculpa aí, mas se aquilo não tem efeito nenhum. Mais efeito é aquilo que você faz em secreto com Deus. Isso tem efeito no teu particular, no teu íntimo. Por isso a importância aqui é do devocional. A importância de você buscar Deus em secreto. Como o irmão Felipe disse, na igreja é tudo bonito. É lindo, é maravilhoso. Você coloca ali uma roupa de crente, né? E vai para a igreja. A hipocrisia é uma grande arma da religiosidade, né? E é isso mesmo, Felipe. Você coloca uma roupa de crente, vai para a igreja, né? Ali tá tudo bem. Você ergue a mão, você grita, você fala aleluia, você até dá um glória a Deus, né? Às vezes é tocado pelo Espírito Santo, até no manto você cai. Só que aí sai da igreja, é aquela tribulação dentro da tua casa, dentro do teu lar, né? É aquela briga, né? Você sai da igreja no domingo, na segunda-feira você acorda com o telefonema do banco te cobrando, né? E ali você já começa a mentir, né? Você já começa a dar desculpinha, né? Então, é fácil. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Mas ser crente no seu particular. Por isso que Jesus, ele nos ensina, e nós estamos em aula, tá? Quero aqui falar que tudo isso está dentro da nossa aula, né? Jesus nos ensina sobre a justiça pessoal. E aí ele vem e nos remete às três práticas da ética cristã. Quais são as três práticas? A oferta, a oração e o jejum, né? As três práticas que afetam a nossa vida e a nossa área em todas as maneiras. Por exemplo, a oferta ela vai afetar os nossos bens, aquilo que nós temos, né? A oração, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, né? E o jejum, o nosso corpo carnal, né? Ela afeta todas as áreas da nossa vida. Mas isso, as três práticas da ética cristã, ela não deve ser feita, Lucas, de qualquer maneira. Né? Ela tem que ter uma maneira correta de ser feita. E é isso que Jesus vem nos ensinando. Fala para nós, Lucas, sobre essas três práticas da ética cristã, aonde que a igreja está errando, aonde nós como cristãos estamos errando nessas práticas que Jesus vem nos corrigir dentro dessa lição.
Bom, quando a gente fala sobre as três práticas, né, o jejum, a oração e as ofertas, né, o jejum é quando a pessoa começa ali a fazer uma campanha de jejum, né, a pessoa quer alguma coisa. Primeiro que jejum não é para você adquirir alguma coisa, não é uma barganha com Deus, né? Na verdade, é você se aproximar de Deus, esse é o objetivo do jejum, é você ter mais intimidade com Deus. Você não pode fazer jejum falando assim, não, eu vou fazer jejum uma semana sem tomar, sem comer chocolate, e eu quero que Deus faz isso para mim. Não, Deus não é um mercador, né? Que você vai lá e paga com sacrifícios para ele te dar alguma coisa. Deus, ele te recompensa de acordo com aquilo que ele quer. Aquilo que é melhor para você, baseado na visão dele, baseado naquilo que ele quer. Porque às vezes nós queremos coisas que não será bom para nós. E Deus sabe o que é bom e o que não é, né? Por isso que às vezes a gente recebe o não de Deus. E às vezes a pessoa começa a fazer o jejum, aí ela chega na igreja toda desfalecida, descabelada, não escova os dentes, chega todo maltrapilho, arrastando o pé, fala assim, ai, eu estou em jejum, faz uma semana que eu não tomo água, eu não aguento mais de vontade de tomar água, ai meu Deus do céu, ai. Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava num evento assim com alguns jovens, né? E aí tinha uma jovem lá que fazia 3 meses que estava sem tomar refrigerante. Aí ela ficava assim, nossa, ai que vontade de tomar um refrigerante, nossa vida, ai meu Deus do céu, meu jejum não acaba. Aí quando acabou o jejum, ela foi lá e se esbaldou, tomou 2 litros de refrigerante de uma vez. Foi um jejum que não valeu de nada. Primeiro porque ela ficou o tempo todo se martirizando por aquele jejum que ela estava fazendo. Ela ficou todo o tempo ali reclamando porque ela não tinha aquilo que ela tinha tirado. E aí quando ela terminou o jejum dela, ela se jogou com tudo. Ela se... Nossa, matou a vontade. Foi um sacrifício em vão, um sacrifício de tolo, que não valeu nada. Na oração, é aquilo que a gente falou aqui já, a pessoa que fica clamando em voz alta. Eu não digo que orar em voz alta e você ter ali no seu momento de oração, você extravasar suas emoções e acabar orando alto, acabar orando em línguas alto, e isso é errado, não é errado. O problema é você querer que as pessoas ouçam aquilo que você está falando. Né? Às vezes, na questão de oração também, a gente vê muito no nosso contexto quando os irmãos vão para o monte, né? Os irmãos que vão para o monte chegam achando que são mais espirituais do que aqueles que não vão para o monte. Não, porque eu fui para o monte e eu vi lá o gravetinho que pegou fogo. Você precisa ir também, porque senão, né, você não tem intimidade com Deus. Se a pessoa que não vai no monte não tem intimidade com Deus. E não é bem assim que funciona. Intimidade com Deus não é baseado naquilo que você faz publicamente, mas é aquilo que você faz interiormente no seu relacionamento diário com Deus. É aí que gera a sua intimidade com Deus, né? E nas questões das ofertas, a mesma coisa. Às vezes, a pessoa oferta ali, todo mês ela dá o dízimo dela, ela recebe pouco, né? E o dízimo dela é pequeno, e ela vai lá, mas ela é fiel a Deus e ela dizima todo mês, a sua ofertinha está ali, aquela ofertinha da viúva, vai lá e coloca tudo de melhor, o coração dela está ali firmado na obra do Senhor, em ajudar a obra do Senhor, que é para isso que serve os dízimos e as ofertas, né? Para fazer o reino de Deus crescer. E aí chega aquele irmão atribulado que dizima quando quer, quando o mês dele é mais fraquinho, porque aí o dízimo dele vai ser menor, não vai desfalcar tanto, né? Aí ele vai lá e dizima, só que ele chega com o dizimão lá, né? Olha isso aqui, irmão, tamanho do meu dízimo, e põe lá na salva, lá, põe lá no, na igreja. Isso daí é uma religiosidade, que não traz fruto nenhum para a vida da pessoa. Não edifica em nada a vida da pessoa e automaticamente não edifica em nada a igreja. O grande objetivo de tudo isso é nós entendermos que a nossa vida com Deus é uma vida que ela tem que ser vivida diariamente, num relacionamento sério com Deus. Não é um relacionamento visual para os homens. Porque senão, isso é religiosidade. O nosso culto a Deus deve ser um culto de adoração a Deus. E não um misto de atitudes religiosas que demonstram o quanto você é crente, o quanto você é evoluído espiritualmente. Não é assim que funciona, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas atitudes. Porque essas atitudes elas não visam nos engrandecer perante os homens, mas visam nos edificar perante Deus.
É bom entender essa parte também, porque o Lucão falou muito bem, principalmente a respeito do jejum e do monte, que a gente precisa aprender isso. Que Cristo, você deve pensar, então, eu vou fazer tudo no anonimato? Não assim também, porque Cristo vai falar que as nossas obras devem ser vistas pelos homens a fim de que glorificam ao Pai. Então, as obras nossas e da igreja precisa de reconhecimento, as pessoas precisam ver. Mas com qual intenção? Para ver a igreja, a placa da igreja, ou para ver o Deus que nós servimos? Então, nós devemos sim ajudar as pessoas, nós devemos sim orar. O Lucas falou muito bem, às vezes no nosso íntimo ali com Deus, Deus nos toma, às vezes as expressões saem, às vezes lágrimas desce no rosto, às vezes o tom aumenta, normal, mas você está fazendo para Deus, você está orando para Deus, você não está preocupado com o que a outra pessoa vai ouvir, porque você está falando com Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente também. As nossas obras, elas precisam ser vistas, elas precisam ser reconhecidas. Isso é o que Jesus pede. Desde que as nossas obras glorificam a Deus, elas não podem ser mortas. Vai ser morta como? Quando é para nós. Quando visa a gente aparecer e não aparecer o Deus a qual servimos.
Muito bem, eu acho que os irmãos já falaram muito bem sobre as três práticas, né? Lembrando que aqui nós não estamos fazendo de forma alguma uma crítica àquelas igrejas que gostam de gritar, que gostam de falar alto. Isso não é uma crítica a nenhum tipo de denominação. Pelo contrário, nós aqui criticamos a hipocrisia. Pessoas que fazem para se mostrar, pessoas que fazem, que jogam palavras realmente ao léu, né? Sem sentido algum, sem noção do que está fazendo, sem ter o coração naquilo. Não é? É diferente quando você ora, você clama ao Senhor, às vezes está um clamor na igreja e você se exalta, mas você está num clamor, você tem intenção aquilo, né? Deus está reconhecendo aquilo. Nós estamos falando das pessoas que fazem para se mostrar. E hoje, no meio cristão, isso é comum, né? É comum as pessoas... É que virou moda, até ontem eu e o Lucas estávamos conversando sobre isso. Virou moda ser crente. Virou moda. Hoje é modinha ir na igreja. Hoje é modinha, né, ser cristão. Só que qualquer um fala que é cristão, mas na verdade não tem o seu coração voltado para Cristo. Né? A modinha hoje é se eu canto bem, né? Meu canto é maravilhoso, então eu vou ganhar alguma coisa com isso. Né? Então a moda de ser cristão é, na verdade, é para benefício pessoal. Não é... Mudou, né? Mudou. Que antes ser cristão era para beneficiar a Cristo. Não é? Era para render glórias e honras exclusivamente a Deus, a Cristo. Né? Hoje não. Hoje ser cristão é render glórias e honra para mim. Porque eu canto bem, eu prego bem. Né? Eu falo bem, eu tenho uma boa didática, eu tenho um bom palavreado, beleza, trouxe o eu. Isso é comum, por exemplo, quando a gente olha, só para esclarecer o que eu estou falando, para você até não ficar bravo comigo, mas pega os louvores de antigamente e pega os louvores de hoje em dia. Né? Vamos num louvor da harpa cristã, né? Ah, mas então você está defendendo a harpa porque você é assembleiano. irmão, não me converti na Assembleia. Me converti em uma outra igreja que nem harpa não usava, mas os hinos eram diferentes, né? Hoje em dia, os hinos, eles falam o quê? Eu quero. Deus, me dá. Deus, eu preciso. Não é mais aquilo. É honra e glória ao Senhor. O Senhor é o Deus de toda a terra, né? Não mudou. Por quê? Porque mudou o foco. Aí você para e pensa, ah, mas Guilherme, hoje é que modernizou a coisa. Beleza, modernizou, é verdade, tá tudo moderno, não é? Só que quem falou que o moderno tem que parar de adorar a Deus? Quem falou que o moderno tem que parar de render honra que é exclusiva dele? Quem falou, né, que com o moderno eu tenho que começar a me engrandecer, eu tenho que começar a pensar só em mim, eu quero, Deus me dá, Deus eu preciso, né? E aí? E cadê a parte? Deus, o Senhor merece. Deus, o Senhor tem. Deus, que a honra e a glória seja do Senhor. Cadê? Né? Então, aqui nós falamos de hipocrisia. É isso que é ser hipócrita. Meu irmão, eu falei isso em outra aula também. Né? Não adianta eu querer ir na igreja e dar o meu melhor a Deus se eu tenho uma pendência lá em casa, se eu tenho uma pendência na rua. Não é isso? Na aula que nós falávamos sobre ofertas, se eu não me engano, falava sobre perdão, desculpa, falava sobre isso. Por que que Jesus fala no Sermão do Monte, se você tem uma pendência com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-se primeiro com ele e depois vem e faz a tua oferta. Por quê? Porque se você fazer aquela oferta, se você colocar ali no propiciatário ou no, na salva aquela oferta, né, aquilo vai ser em vão. Aquilo vai ser nada. Deus não vai receber. Falava-se isso. Por que que Deus recebeu a oferta de Caim, aliás, de Abel, e não recebeu a de Caim? Né? Por quê? Porque a de Caim era melhor? A de Abel era melhor? A de Caim era pior? Porque uma foi feita com coração. E a outra, simplesmente para se mostrar. Vamos colocar assim, para que você entenda. Mas, queridos, deixa a hipocrisia de lado. Você cristão, você que segue a Deus, indiferente da denominação que você siga, seja verdadeiro com seus sentimentos perante Deus. Não queira você vestir uma roupa de crente para a igreja para se mostrar para homens. Homens não vai te recompensar. A palavra fala que aquele que vencer até o fim herdará o galardão do Senhor, a coroa da vida. A recompensa vem de Deus, não vem de homem. Por que que eu tenho que mostrar para homens? Não é? É lógico que hoje, é o que nós dois estávamos conversando ontem, Lucas, o dinheiro no meio evangélico chama muita atenção, né? Então, já que ser evangélico é moda, então eu vou fazer moda para ganhar dinheiro no meio cristão. Só que cuidado, um dia você vai estar diante de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, com tanto amor, com tanto temor que eu tenho no meu coração. Eu não sou melhor do que você, tenho meus pecados, tenho meus erros, tenho minhas falhas. Os irmãos aqui sabem, eu não sou também 100% correto, não é isso. Né? Mas, de verdade, não existe dinheiro no mundo que você ganhe que pode comprar a sua salvação. Você pode ganhar milhões. Você pode lucrar trilhões. Você pode ser o homem e a mulher mais rica do mundo com produtos evangélicos. Mas se isso não for de verdade, se isso não for de coração, esse dinheiro não vai pagar a tua salvação. Esse dinheiro não vai pagar a tua entrada no reino dos céus. Que na hora que você chegar diante de Deus e Ele vai pedir administração para todos nós, Ele vai pedir as contas e nós vamos ter que prestar conta perante Ele. Dinheiro lá não compra. Até tem um hino que fala isso, né? Dinheiro lá não compra. Não troque a sua salvação
por aquilo que a Bíblia fala, que a traça e o ferrugem pode comer, podem roer. Não troque a tua salvação por uma hipocrisia da sua parte. Amém? Vamos seguir? Subtópico 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Vai ser bem parecido com aquilo que nós já estamos falando aqui. Os três subtópicos aqui, eles vão falar qual é a motivação do teu coração em ajudar o próximo. O que buscamos quando auxiliamos o próximo. E a maneira de ofertar segundo Jesus. Então, eu acho que é basicamente aquilo que a gente já falou. Só vamos complementar aqui. Só vamos encorpar aqui. Qual é a motivação do nosso coração? Quando ajudamos uma pessoa, irmão Felipe, qual que tem que ser a motivação do nosso coração quando ali realmente praticamos a generosidade com uma pessoa? Qual que tem que ser a motivação do nosso coração? O que que Cristo espera de nós?
Olha que interessante. Até deixei gravado aqui. Ó. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal nosso e desprezo dos outros. Olha que interessante. Eu tenho orgulho de ser crente, mas desprezo os outros. Que vantagem que é isso? Que reino de Deus que é esse? O reino de Deus, aquele escriba que chegou em Cristo tentando ele, como que faço para herdar o reino dos céus? Você tem que ajudar seu próximo, cara. E não adianta você querer ser generoso buscando os seus próprios meios, seus próprios interesses, buscando, que nem nós já falamos aqui, alguma barganha com Deus. Ah, eu vou fazer porque eu vou receber lá na frente. Não é esse tipo de generosidade que Deus fala. É interessante que desde lá de Levíticos, Deuteronômios, Deus já vem já nos ensinar bastante sobre generosidade. Tem até os versículos na revista, Cristo só veio reafirmar um pouco mais, veio reforçar um pouco mais esses atos de generosidade. Então, a minha generosidade, os meus atos, não deve ser algo para mim que me enche de orgulho, quanto na verdade o próximo meu é desprezado, ele sofre. Então, o que eu aprendo? A generosidade minha, ela não tem que visar barganha. Eu não tenho que esperar que se eu fazer para você, Guilherme, hoje, amanhã você tem que me pagar. Não é assim que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina a plantar, a fazer. Melhor é estarmos na posição de dar do que receber. Faz e descansa. Por isso que eu já falei até um pouco atrás aqui, da importância que os nossos atos têm que ser vistos, a fim de que glorificam a Deus quando nós fazemos para ajudar, sem esperar nada em troca. É isso que é a verdadeira generosidade bíblica. Quando nós fazemos, sem se preocupar, falar, se eles não citar meu nome lá no evento, eu não vou ajudar. Eu não ajudo mais. Eu não ajudo mais fazer lá, carregar as cadeiras lá para o batismo, porque eu fiquei que nem um louco pegando as cadeiras e nem soltaram o meu nome lá. Nem falaram, ô irmão Felipe, obrigado. Eles não falaram isso. A próxima vez que carreguem sozinho. Não é assim, meu irmão. Então você não fez generosidade. Você fez visando o seu ganho pessoal. Você fez visando que o seu nome fosse visto. Então, que recompensa que você vai ter? Que generosidade que é essa? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Então, eu preciso sim me esforçar todos os dias para fazer com amor para Deus, sem esperar que nenhum homem me recompense, mas que a minha maior recompensa vai ser no céu com Cristo. Porque se eu for recompensado aqui, eu não preciso ser recompensado lá na glória.
Isso aí. A motivação do nosso coração tem que ser sempre em agradar a Deus, não a homens. Né? Quando você vai fazer alguma coisa para alguém, a intenção do teu coração não é se mostrar, mas é fazer de coração. Eu sempre falo, e eu falo isso lá em casa até, às vezes as pessoas nos cobram que elas sempre falam assim: você ajuda todo mundo. Eu escutei isso de muita gente. Você ajuda todo mundo, mas na hora que você precisar, eu tenho certeza que ninguém vai te ajudar. E eu sempre respondi dizendo assim: eu não faço pensando numa retribuição. Eu faço pensando no que eu posso fazer e se eu estou ou não agradando a Deus. Por quê? Se eu pensar que eu vou ajudar todo mundo e na hora que eu precisar ninguém vai me ajudar, então por isso eu não devo ajudar, então por isso eu não vou mais me doar para ninguém, o mundo vira um caos. Porque cada um vai cuidar do seu umbigo, cada um vai cuidar das suas próprias obrigações, cada um vai cuidar de si próprio. E aí, como que vai ser? Ninguém vai estender a mão para ninguém. Porque todo mundo vai pensar que ninguém vai ajudar ninguém. Mas quando nós ajudamos sem pensar nada em troca, além de estarmos fazendo bem ao próximo, nós estamos agradando o coração de Deus. Mas, irmão Guilherme, se um dia eu precisar e ninguém me ajudar, não tem problema. Se entregue em Deus. Porque se ninguém te ajudar na hora que você mais precisar, Deus vai estar te carregando. Deus vai estar te ajudando. É pensando nisso, e eu falo isso realmente de coração, é o que me motiva a ajudar. O que me motiva a me entregar para as pessoas. E eu não falo isso da boca para fora. Se preciso for, eu entrego tudo para ajudar as pessoas. Porque eu entendo que a minha recompensa não é aqui. A minha recompensa é no Senhor. É nele. É um dia poder chegar diante de Deus e poder dar um abraço nele. Que eu falo para todo mundo que eu tenho um grande medo na minha vida, né? E não é barata. Mas eu tenho um grande medo na minha vida. Que é chegar diante de Deus e escutar a frase: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Esse é o maior medo que eu tenho na minha vida. Chegar para dar um abraço nele e ele falar: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Isso eu não quero. Então, o que que me motiva? Me motiva chegar diante dele e dar um abraço. E ser recebido como filho, como ele me recebe todos os dias. É isso que me motiva. E é isso que tem que motivar o teu coração. Aqui na revista, o segundo subtópico, ela vem falar o que buscamos quando auxiliamos o próximo. É a mesma coisa. Temos que buscar a recompensa de Deus. Não busque benefício próprio. Não busque chamar a atenção de ninguém. Não busque se mostrar para as pessoas. A Bíblia fala que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Por quê? Porque não devemos buscar benefícios para nós mesmos. Jesus adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Olha o que a revista nos traz. E o que eu penso sobre isso? É a mesma coisa aquelas pessoas, sem citar religião nenhuma, mas que fazem as coisas por caridade, né? Pensando que pelas suas obras serão salvas. Mas a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, é mediante a fé, né? E a fé em Cristo Jesus. Porque se fosse por obras, era fácil. Eu vou lá, eu dou uma cesta básica, eu mostro para todo mundo que eu faço a caridade, que eu faço bem, então eu vou ser salvo. Meu irmão, não faça buscando isso. Não busca, não auxilie as pessoas buscando isso, porque a salvação não é por obras, é por fé. E o terceiro subtópico, a maneira de ofertar segundo Jesus. Lucas, fala para nós, como que Jesus nos ensina a maneira que devemos ofertar?
Eu falei um pouquinho sobre isso antes, mas eu vou falar um pouquinho mais agora. Primeiro que eu já falei, né, a gente não deve fazer a nossa oferta se tornar pública, né? Jesus fala de não tocar trombetas quando se ofertar. O que, que é isso? É não fazer alarde, é não sair. Tem um vídeo que rola na internet aí que tem uns irmãos Eu entendo da seguinte forma esse vídeo. Tem uns irmãos lá na... Eu acho que é na África esse vídeo. Que eles tocam um louvor assim e os irmãos saem dançando do seu lugar e vão até o altar e colocam ali a sua oferta. É óbvio que isso é uma coisa da cultura deles, né? Eu não diria que eles estão ali se vangloriando do que eles estão fazendo, mas eles estão louvando e adorando a Deus da maneira como a cultura deles ensinou eles a fazer, né? Com o seu corpo. E dessa forma, é uma maneira que a gente, no nosso contexto aqui, não é natural que a gente saia pulando e dançando no meio do povo com o envelope na mão e passando na frente do irmão. Às vezes o irmão está desempregado, passando uma dificuldade, e você está ali escandalizando o irmão com essa sua oferta rompante, né? Então é uma maneira equivocada de se ofertar, é fazendo bastante alarde. E o segundo é que tem que ser de uma maneira generosa e voluntária. A sua oferta ela tem que ser voluntária, não é uma coisa imposta, não é aquele negócio também, não quero citar nome de igreja aqui também, mas é uma crítica daqueles irmãos que falam assim, quem dá oferta de 500 reais, quem dá oferta de 1.000, quem dá oferta de 5.000 aqui, aí sai a pessoa e tal, não é assim. É aquilo que Deus toca no nosso coração. Paulo já falava, cada um oferte de acordo com o que o Espírito Santo tocar no seu coração, com aquilo que não vai pesar. Porque é o seguinte, o reino de Deus aqui na Terra precisa sim do dinheiro para ser movimentado. O que o reino de Deus não precisa é da quantia do dinheiro, porque a obra é de Deus. E se Deus quer que a obra dele chegue até um determinado local, e para que isso se chegue até lá, necessita-se de uma quantia determinada de dinheiro, Deus vai tocar nos corações de uma maneira que não vai ser uma oferta imposta, mas vai ser uma oferta voluntária que a pessoa vai, várias pessoas vão ali entender o chamado de Deus, entender o toque do Espírito Santo e vão ofertar de acordo com aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. E no contexto da obra, o valor necessário para a obra de Deus ser cumprida vai ser levantado. Não porque, porque o Guilherme ele ofertou 500 mil reais aqui, então a gente vai conseguir. Não, é porque um irmão ofertou um pouquinho, o outro irmão ofertou outro pouquinho, o outro pouquinho. Porque é isso que é o reino de Deus. É um pouquinho de cada um de nós doados todos os dias para implantar o reino de Deus. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para vocês aqui, sei que não sou eu que estou conduzindo, mas é que no tópico, na sua explanação anterior a essa pergunta, Gui, eu acabei me perguntando aqui. Nós falamos de quando nós vamos ajudar alguém, quando nós vamos entregar algo ou fazer alguma coisa para alguma pessoa, isso ser uma maneira de glorificar a Deus. E quando nós vamos lá e nós ajudamos sempre que podemos, tudo que as pessoas precisam, nós nos desdobramos para ajudar essa pessoa e para que isso seja um motivo de glória e honra a Deus. Certo? Aí você fez aquela pergunta, mas e quando eu precisar não vai ter ninguém para ajudar? Ok, mas e quando você precisa, tem a pessoa para te ajudar, mas você não aceita ajuda. Será que isso não é uma maneira de nós impedirmos que Deus seja glorificado através da vida daquela pessoa? Será que isso não é uma maneira de nós impedirmos que Deus seja glorificado também? Ou será que Deus só é glorificado quando eu ajudo o próximo e não quando eu também sou ajudado pelo próximo?
Ô Lucas, entendo sua pergunta e vou responder da seguinte maneira. É assim, ó. Sim, quando eu impeço alguém de me ajudar, eu estou impedindo Deus de abençoar aquela pessoa na minha vida. Não que Deus não vai deixar de abençoar, porque Deus vai ver a intenção do coração dela de ajudar e vai ver que eu que não quis ser ajudado. Deus vai reconhecer isso nela, por isso Deus vai continuar abençoando ela. Mas eu estou impedindo a bênção de Deus chegar na minha vida. Existe uma velha história que é assim, que um dia teve uma grande enchente. E um irmãozinho ficou ilhado no telhado da sua casa. E esse irmãozinho ele começou a clamar a Deus, e aquela enchente aumentando, aquela correnteza cada vez maior. E o irmãozinho começou a clamar a Deus, falando, Senhor, O Senhor tem que me salvar, porque eu creio no Senhor, o Senhor vai me salvar. E ali passa um irmão de barco, né? E fala para ele, olha, pula, pula aqui no barco e vamos embora. E ele fala, não, eu já orei, Deus vai me salvar dessa enchente. Eu já orei, o irmão ali com o barco fala, não, vem cá, pula, vamos embora, está aumentando. E ele fala, não, Deus vai me salvar. E os irmãos vão embora. Passado um pouco, ele continua orando e fala, Senhor, o Senhor não vai me salvar. E aquela correnteza já chegando nos pés dele. E vem um outro helicóptero, agora da Guarda Civil. E fala, e joga uma corda para ele e fala, olha, segura na corda, nós vamos tirar você daí. Ele fala, eu não quero, porque Deus vai me salvar. Eu já orei, Deus vai me salvar. E aquele helicóptero também vai embora. E este homem acaba morrendo ali. E ele morre e ele chega no céu e ele fala para Deus, ele fala, Senhor, eu orei tanto, eu busquei tanto que o Senhor ia me salvar, acreditei tanto que o Senhor ia me salvar e o Senhor deixou eu morrer. E Deus vira para ele e ele fala, eu tentei te salvar. Eu mandei um barco, você não quis. Eu mandei um helicóptero e você não quis. Então, ô Lucas, resumo da história. Deus, ele vai agir de várias maneiras para nos abençoar. Só que se nós não quisermos a benção, a culpa não vai ser dele. E nós vamos estar impedindo, sim, a benção de Deus chegar na nossa vida. Por isso que devemos estar abertos para aceitar a ajuda de quem quiser. Nós devemos estar com o nosso coração aberto para saber receber. Tão glorioso quanto saber doar, é saber também receber. Porque que um coração que sabe também receber é um coração que também está desdobrado à vontade de Deus. Último tópico. Essa é uma aula bem rápida, porque eu acho que um tópico está puxando o outro e está sendo um bate-papo onde nós estamos aqui complementando vários tópicos juntos, tá? Por isso que nós não estamos indo de subtópico por subtópico. Mas aqui no terceiro tópico, Deus contempla o bem que realizamos, né? E o primeiro subtópico é o Deus que tudo vê, e o segundo subtópico, o Deus que recompensa. É dois subtópicos também que nós já falamos praticamente aqui, né? Que é o Deus que tudo vê, que vai falar dos atributos de Deus, que a onisciência, a onipresença de Deus, que Deus sabe de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Então, tudo ele sabe, tudo ele vê. E o Deus que recompensa, que é um Deus que sabe recompensar aqueles a quem ama. Felipe, fala para nós um pouco sobre esse Deus que tudo vê e esse Deus que nos recompensa.
Eu entendo muito que um dia vai haver uma prestação de conta. Um dia todos nós vai acertar as nossas contas. Nós vamos estar diante de Deus. Nós vamos ver isso em Romanos 14, 12. Eclesiastes 12, 14 também vai trazer bastante isso. Que um dia nós vamos estar diante de Deus e todas as nossas ações, elas serão julgadas, tanto as boas quanto as ruins, porque Deus contempla tudo. Deus contempla os bons, o justo e o injusto. Nós vamos ver também o Salmo de Asaf, quando ele olha, vê o ímpio fazendo as suas maldades, fazendo suas pilantragens, vamos dizer assim, aquele mandrake sem vergonha, fazendo os esqueminha dele e dando tudo certo aqui na Terra. E posta aqueles vídeos no Instagram, desenrola, bate, joga de ladinho e ganha um milhãozinho de dinheirinho. E vai lá, faz aquelas coisas, passa aquelas vergonhas, passa aquelas coisas e ganha dinheiro, e vai pra festa, e bebe, e engana as pessoas e vai indo. E Asaf, pô, e eu aqui na igreja, vou pro culto, adoro a Deus, tô aqui ralando um salário mínimo, a inflação, o combustível subindo e as coisas difíceis. E ele vai vendo e falou, então acho que eu vou também cair na malandragem. Aí falou, opa, até o dia que ele entrou na casa de Deus e viu o final deles e viu qual que era a diferença. Aí nós vamos lá para Malaquias, o finalzinho do capítulo do livro de Malaquias. E vocês verão no final a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Qual que vai ser a recompensa? Todos nós vamos ter. Mas nós, como cristãos, estudando o Sermão do Monte, nós precisamos entender, acho que mais para frente nós vamos chegar nessa aula que vai falar também, como você falou que tem medo, acho que todo cristão passa por isso. Por quê? Quando Cristo fala, apartai-vos de mim que não vos conheço, vocês que dizem que cura no meu nome, vocês que dizem que expulsam demônios no meu nome, eu não conheço vocês. Ele está falando isso para crente. Por quê? Crente que agia com más atitudes. Crente que tentava enganar Deus. Fazia um mercadão da fé. É um mercadão da fé. Então, usava a fé dos irmãos. Nós vamos ver ali, nada contra, mas nós vemos o político de esquerda, esse não pode, mas o de direita, opa, pera aí, porque isso aí não pode passar a mão, porque ele vai nos ajudar. Tá errado. Então, nós devemos ser verdadeiros em tudo. Nós devemos ser verdadeiros em tudo, porque Deus vai contemplar isso. Deus está vendo isso. E como que nós estamos fazendo? Nós devemos tomar cuidado, porque um dia vai ter uma prestação de conta, querendo ou não. Isso vai ter. E aí, como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? De mãos vazias? Então nós devemos tomar cuidado nisso, porque Deus contempla, e Deus vê, e Deus vai julgar. E o julgamento dele não é igual ao dos homens, que absolve os culpados e culpa os inocentes. O julgamento de Deus é justo, porque é um atributo dele, a justiça. E não vai passar nada em branco.
Eu acho que essa é a maior esperança que nós temos, né? De que um dia nós estaremos diante de Deus e ele é justo. Ele não é corrompível, ele não é corrompido, ele é justo. E ele vai aplicar a sua justiça, né? No último trimestre do ano passado, a gente falou sobre o Apocalipse, né? A gente trouxe aqui um pouco do estudo a respeito de escatologia, e nós vimos que em determinado momento, todos nós estaremos diante de Deus para a prestação de contas. E Deus, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. As obras, elas não salvam. É a fé que salva. É a nossa fé em Jesus que nos salva. A gente vê que quando Paulo e Silas estão ali viajando para Filipos e a irmã Lídia, ela se converte, automaticamente ela compreende que a fé dela é que traz a salvação. A gente vê que na prisão de Paulo e Silas, e eles estão ali adorando a Deus, vem o terremoto, abre todas as celas e o guarda, ele vai tirar sua própria vida. E Paulo, num ímpeto de salvar uma vida do suicídio, né, a gente pode pensar isso, ele tem que encontrar uma entonação correta da sua voz. Você imagina essa situação, né? Hoje eu estava estudando um pouco a respeito dessa passagem, e no livro que eu estou lendo, o autor traz isso, que Paulo, ele teve que encontrar a entonação correta, porque o guarda, ele de fora da cela, ele pergunta. De fora da prisão ele pergunta, né? E ele fala, nossa, agora eu vou ter que... Eu vou tirar minha vida, porque senão eu vou enfrentar as consequências. E Paulo está dentro ali. O guarda, ele ainda não viu, né, que não, os presos não tinham fugido. Ele tinha que encontrar a entonação certa para salvar aquela vida. E Paulo fala com ele, olha, nós não saímos, nós ainda estamos aqui. Então aquele homem entende que eram pessoas especiais, eram pessoas guardadas por Deus, e que aquilo era uma ação sobrenatural. E ele nasce nele, naquele momento, uma fé. E é essa fé que ele diz, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O guarda. Então Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não somente aquele homem, mas também a casa dele, a família dele, se converteram, foram batizados ali. Então nós vemos que o que salva é a fé. Mas as nossas obras um dia estarão diante de Deus. E Deus ele vai nos recompensar, nos galardoar pelas boas obras. Mas também vai nos cobrar das más obras. Dos momentos em que nós entregamos a nossa oferta com o coração endurecido. Dos momentos em que nós oramos por uma pessoa da qual nós não queríamos orar, mas por estar numa posição na igreja, a gente foi obrigado a orar para aquela pessoa. Talvez você estava brigado com aquela pessoa e aquela pessoa te pediu oração. Talvez você, aquela pessoa te fez alguma coisa e não sabia que ela te magoou, que ela te feriu. E ela foi lá e clamou, pediu para você orar por ela e você orou porque era sua obrigação. Mas o seu coração não estava tão voltado assim para que Deus agisse na vida daquela pessoa. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, é para nos lembrar de que um dia nós estaremos diante de Deus. E não importa mesmo o que o Guilherme me faz, o que o Felipe me faz, ou o que eu faço para eles. O que importa é o que nós fazemos perante Deus. Porque é Deus quem vai aplicar a justiça no último dia. É Deus quem vai nos dar a recompensa, tanto pelas boas obras, quanto pelas más obras.
Muito bem, então vamos lá. Quero encerrar aqui, meus irmãos. Não quero complementar nada do que os irmãos aqui falaram, porque acredito que eles já falaram tudo sobre esses dois subtópicos. O Deus que tudo vê e o Deus que sabe recompensar quem ama. Eu quero encerrar com o Salmos de número 24, que ele vai resumir praticamente tudo aquilo que falamos. O Salmo de número 24, ele fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Olha só, quero repetir. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, ou seja, não anda na mentira. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Salmo de número 24, ele resume tudo aquilo que nós falamos. Para entrarmos na presença de Deus, para sermos recompensados por esse Deus, aqui ele fala que devemos ter duas coisas: limpo de mãos e puro de coração. E assim eu encerro. Orando, e eu quero orar agora, para que Deus possa limpar as suas mãos. Que Deus possa te dar mãos limpas e um puro coração, que não age enganosamente e nem anda em vaidade. Existe uma verdade muito grande sobre esse mão limpas, esse puro coração. Eu não vou entrar em detalhe aqui, que isso é para outra aula. Mas não ande em vaidade. Não ande em mentira. Tenha mesmo mãos limpas e um puro coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada uma desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, Senhor, que nos ouviram, que estavam até agora, Senhor, aprendendo junto de Ti. Dê-nos mesmo, Pai, mãos limpas e um puro coração. Livra-nos, Senhor, da vaidade, livra-nos do engano, livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiros perante o Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em verdade, em justiça diante do Senhor, não esperando nada em troca, Pai, mas sim, Senhor,
tudo o que fizermos possa ser para a honra e glória do seu nome. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família que nos ouviram e com toda a amada igreja. E junto aqui nós digamos...
Amém!
Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.